Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa da Rádio Universitária, emissões para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, e também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Estamos também em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje vamos dar continuidade e conclusão também à conversa da semana passada. Um grande convidado, mais um a passar por cá, longe dos holofotes, mas com muito para conversar, não é assim, António?
Assim é, de facto, boa noite. A conversa é com o professor Gabriel Magalhães. Não é um segredo muito bem escondido, a vida é como é. Trabalha na Universidade da Beira Interior, é um grande escritor, um grande pensador e, mais do que isso, fazendo fé naquilo que nos é dado conhecer, algumas criaturas, alguns cronicões que escrevem assim. Em jornais de vão de escada ou outros, só porque tem a patina do bom nome social e uma espécie de prestígio, não se sabe bem lá porquê, nem a propósito do quê, mas dizíamos nós que Gabriel Magalhães escreve num dos jornais mais importantes da atualidade do mundo inteiro, um dos grandes jornais de referência. Nunca se fala no assunto, nunca se referem, ou pelo menos do nosso conhecimento, as crónicas que lá vai deixando, e tem uma última, há relativamente pouco tempo, serve para discutir, para analisar, para referir, para pensar, e é aquilo que nós tentamos fazer aqui em Livros com Rumo. Falamos sobre dois livros importantes, Crimes Inocentes, um para policial, onde é cortado a eito e mostrado este Portugal que é a nossa dor de alma. E depois, para juntar a pensadores de referência como o professor Eduardo Lourenço, Miguel Real, António José Saraiva, um pequeno livro, uma pequena análise com bisturi e tudo, como sobreviver a Portugal, continuando a ser português, ambos os livros da Planeta, leituras obrigatórias, claro, mas acima de tudo, uma grande, extraordinária reflexão e também um grande diálogo em que nos é dado a conhecer este segredo já não tão bem guardado da beira interior. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, responsabilidade cívica, cuidem-se, mas acima de tudo também melhores leituras.
Gabriel Magalhães nasceu em Luanda em 1965. Viveu durante vários anos em Espanha, onde fez o doutoramento. Regressado a Portugal, radica-se na Covilhã, onde é professor na Universidade da Beira Interior de Língua e Cultura Espanhola. É também escritor e cronista do diário catalão La Vanguardia. Estreou-se na literatura em 2009 com o romance Não Tenhas Medo do Escuro, com que venceu o Prémio de Revelação da Associação Portuguesa de Escritores. É ainda autor, entre outros, de Planície de Espelhos, Restaurante Canibal, Como Sobreviver a Portugal Continuando a Ser Português, O Mapa do Tesouro e Os Crimes Inocentes.
Ainda dentro deste seu primeiro livro, também dois ou três tópicos alargados. Se olharmos bem para a nossa história, e é verdade que essa sua ideia de a paz, Portugal ganhou a paz relativamente, porque com a guerra colonial não parece assim tão bem, tão duradoura quanto isso, de qualquer das formas, ou pelo menos é uma tragédia, que foi assumida pelo poder, pelo Estado à época, ou a ditadura, de qualquer das formas, Portugal é, pelo menos a partir do século XV, um país de estrangeirados, que dão sempre a sensação de gente ressabiada no país. Desde os irmãos Gouveia, passando por Damião de Góis, cá no sítio, passando por Ribeiro Sanches, Silvestre, Pinheiro Ferreira, também a vontade da democracia para o país, Luís António Vernet, o próprio Eça de Queiroz, os livros que aponta os maias, representa aquela sociedade, o povo lisboeta, o povo nacional, tudo aquilo que anda à volta, Fialho de Almeida, Ramalho Ortigão. Depois, tudo isto, aliás, vemos que a geração de 70 são os vencidos da vida. Desistiram, atiraram a toalha ao chão,
não caíram ao tapete, mas a toalha foi para o chão. Há alguém que chama o país a piolheira, portanto, penso que é, até foi o próprio rei Dom Carlos, ou a porcalhota, algo assim do género. E se olharmos também para um conhecido historiador, falecido ano passado, um conhecedor do governo liberal, a crise, que foi o mapa cor-de-rosa, o ultimátum inglês, a República, a Primeira República, falo de Vasco Polido Valente, onde, com aquela causticidade, arriou forte e bem naquilo que são os portugueses, ou aquilo que é o Portugal, a cultura, os enquistamentos, tudo isso. E depois, no fundo, a síntese disto tudo é um pouco usando a frase do poeta: eu sou um daqueles portugueses que, após a descoberta da Índia, ficaram sem emprego. Ou seja, sem sentido, sem futuro, sem nada. Depois criou aí uma questão que tem a ver com, penso eu, estas dicotomias são permanentes, independentemente das não fronteiras europeias. A cultura calvinista, a famosa tese de Max Weber, a ética protestante, os luteranos e a Europa do Sul, quer se queira, quer não. Claro que isto não é o fator que levará à implementação das fronteiras, digo eu. De qualquer das formas, há aqui uma espécie de, usando o jargão, assimetria entre o Norte, que eles gostam muito de se auto-intitular trabalhadores, quase como esta assimetria portuguesa: o Norte trabalha e o Sul é ocioso, e portanto todas estas questões, se isto é fácil de resolver, sabendo-se que já vem ou anda na Europa desde o século XVI, com a famosa questão luterana, as bulas, e portanto tudo isto tem 500 anos em cima. Depois, o professor ensaísta não comunga muito da teoria psicanalítica do professor Eduardo Lourenço, muito menos da teoria messiânica de Agostinho da Silva, Teixeira de Pascoais, ou pelo menos da Renascença portuguesa. O professor tem uma ideia substancialmente diferente, para além das ambiguidades muito típicas dos portugueses, a nossa capacidade de abertura. Tem muito a ver, a nossa pedra angular é uma espécie de nova espiritualidade e caminho do meio. Portanto, em síntese, leva isto sempre a uma questão, que é a tal capacidade de dialogar terá ou não com a fraternidade cívica, que é um dos caminhos que aponta também para nos libertarmos um pouco dos partilho, o barão e o frade das viagens da minha terra, do Almeida Garrett.
Bem, eu queria só começar por esclarecer que a construção da paz em Portugal foi um processo longo, e que há aí um autor que não é muito valorizado e que para mim foi uma espécie de fundador ou profeta português, vamos dizer assim, desse universo da paz, que é Júlio Diniz.
Sim.
Extremamente interessante a forma como ele procura conciliações nas suas obras, e que houve recuos ao longo desse processo. É muito interessante que, enquanto o salazarismo se propôs como uma cultura de paz, e isso aconteceu sobretudo perante a Segunda Guerra Mundial, houve uma certa cumplicidade entre a população portuguesa e esse regime. E atenção aqui, porque as ditaduras são sempre mais apoiadas do que nós julgamos. Quando chega a hora da verdade, verificamos que há uma boa parte da sociedade que, de alguma forma, tinha uma relação cúmplice com o regime ditatorial. E, contudo, quando Salazar inicia a guerra colonial, a partir de 61, a população portuguesa vira-lhe as costas, e esse mesmo exército destinado a um conflito bélico no ultramar é o mesmo que aparece em Lisboa a fazer o 25 de Abril de 1974 com os cravos nas espingardas. Isto é, a guerra colonial foi assim um pouco como o último desvio, ou o último erro, ou pelo menos o penúltimo, porque nunca um erro é o último, o penúltimo erro, ou um dos últimos erros no caminho que Portugal fez rumo à paz, e que de facto eu penso que hoje em dia é a conquista principal do país. A outra questão dos estrangeirados, eu só por curiosidade e porque tenho uma ligação muito forte com Amarante, que é a terra da família do lado da minha mãe e onde eu passava férias, e numa vida como a minha, em que passei por tantos sítios, eu acabei por escolher os verdes de Amarante como a minha pátria sentimental, ou o sítio onde eu nasci, embora eu não tenha nascido lá, mas temos que escolher um sítio de onde somos. Eu se calhar escolheria esse, não porque tenha passado lá largas temporadas, mas porque fui feliz quando lá estive de uma forma muito intensa. E então o São Gonçalo, o célebre São Gonçalo de Amarante, é, digamos, o primeiro grande estrangeirado da nossa cultura, junto com o Santo
Santo
António.
Antônio, exatamente.
Mas o São Gonçalo é um caso mais curioso, porque depois de ter feito a sua carreira religiosa aqui, resolve fazer viagens que na altura eram fabulosas. Foi à Itália, foi aos santos lugares. Quando regressa, não o reconhecem, isto é, dizem: não, tu não és o Gonçalo, tu não és o Gonçalo que foi, tu és um. Estás a suplantar a personalidade do indivíduo que, porque ele tinha cedido o seu lugar religioso a um sobrinho que depois não reconheceu que ele era ele. E foi por esse motivo que ele foi morar para a margem direita do Tâmega, onde na altura não havia nada, portanto a vila estava na margem
Sul,
esquerda, e a
esquerda.
partir da margem direita ele foi começando a ensinar as coisas que tinha aprendido no estrangeiro. Podia haver pontes, que se podia fazer uma ponte, que se podia viver em termos sociais de outra maneira, e portanto acabou por ficar como um grande inovador. E ele, portanto, é o nosso primeiro estrangeirado, junto com o Santo António, com a diferença que este voltou, e portanto a história dele é um pouco diferente. Portanto, nós temos estrangeirados desde a origem. Eu até diria na brincadeira que o Conde Dom Henrique, à sua maneira, também foi um estrangeirado, e portanto Portugal se calhar até nasce por causa desses estrangeirados. Aliás, eu costumo dizer na brincadeira que quem é português só de Portugal, no fundo, também só é meio
Meio
português, porque a
português,
outra
claro.
dimensão é fundamental. E há até um momento muito curioso nos Lusíadas que a crítica às vezes, penso eu, não interpretou bem, que é aquela parte em que o poeta se queixa da apagada e vil
E viu ter,
tristeza em que se encontra Portugal, e depois logo a seguir diz: mas, e está-se a dirigir a Dom Sebastião, olhai que sois senhor único de portugueses excelentes. E quem lê isto diz: mas então ele ainda agora estava a dizer que Portugal vivia numa apagada e vil tristeza, e agora diz que ele é senhor único, senhor só, é a expressão que usa Camões, de vassalos excelentes. Ele está-se a referir aos portugueses de fora, digamos, aos que navegam, aos que estão na Índia, e é curioso que ele aí tenha traçado uma fronteira entre duas dimensões de Portugal. Eu, nesse sentido, não gostava de dar uma ideia de. Usou a palavra na pergunta que fez, na reflexão que fez, ressabiado. De modo algum eu sinto isso em relação a Portugal. É verdade que há uma agressividade entre estas duas dimensões do país e que se traduz muito nas designações que foram arranjadas para aqueles que partem. E surgem aí palavras, sintagmas, que mostram bem o quanto o Portugal que fica às vezes lida mal com o Portugal que parte. Temos os brasileiros,
Pois,
dos
torna a
romances
viagem.
nós, os torna viagem, temos os negócios da China, os negócios da China, como se não fossem também muito especiais os negócios que se fazem em Cascais ou em Lisboa, mas são os negócios da China que são negócios negativos, os retornados, os franceses da Vintes, os AVEX, é impressionante, nós podemos fazer quase um dicionário, um pequeno dicionário, um pequeno glossário com as palavras que são usadas então para este português do exterior. Mas eu não tenho essa visão magoada, porque eu partilho com todos os portugueses que alguma vez não estiveram em Portugal uma espécie de infinita ternura por aquilo que se deixou e que é visível em praticamente todos os imigrantes. E se calhar, no meu caso, o meu problema é gostar ou sonhar demasiado com o meu país. Eu acho que isso é talvez a melhor expressão. E uma última nota sobre aquilo que disse relativo a esses universos culturais que há na Europa. Eu penso que a Europa é um projeto fundamental para o nosso futuro e que é muito importante termos consciência dessas matrizes a que referiu. Eu até nem falaria tanto em... É verdade que a divisão protestante é crucial, mas ela no fundo reflete uma outra divisão, que é entre aquela Europa que foi romana e a que não foi romana. Esta divisão é tremenda, é uma falha que existe no continente europeu e nós não temos bem, às vezes, a dimensão do que isto significa. Só para o ouvinte, que talvez não conheça bem isto, ter uma ideia, numa fase inicial, portanto, falando no século IV, III,
só um bocadinho, sem lhe cortar o raciocínio, professor, não acha que a tentativa de Carlos Magno era a ponte necessária para unir estas duas
sem dúvida,
margens?
Sem dúvida, tem toda a razão, mas só completando esta ideia, no século III ou II, na Península, há escravos, Península Ibérica, há escravos que sabem ler e escrever, o esplendor é grande em certas zonas, século I, II, III, no norte da Europa nós estamos na pré-história. Ignora-se isto é, a chamada pré-história nórdica vai até o século VIII, IX. E isto é muito curioso, porque o que aconteceu é, durante uns séculos muito largos, o sul da Europa era o esplendor e o norte da Europa era, se quisermos, o atraso mais puro e a miséria maior. E depois este processo vai se invertendo lentamente, e a reforma protestante, de facto, é o momento em que esse norte da Europa, que sempre estava para trás, toma a iniciativa de avançar para a frente, e somos nós, no sul, que começamos a ficar um bocado atrasados. Portanto, é um processo histórico de longo curso. Tem toda a razão que o Carlos Magno, no fundo, é como que um primeiro arauto do que serão as linhas do projeto europeu. Mas eu precisamente acho que o que nos dá a Europa é a possibilidade de uma pertença, de uma relação com uma entidade política, sem os vícios nacionalistas e sem os pecados que nós temos nas nossas velhas estruturas nacionais. É uma grande oportunidade para todos nós, e eu penso que não devemos de modo algum deitar isso fora. A Europa sem o projeto europeu é o inferno que já foi no passado, e isso realmente eu acho que devemos evitar.
Só uma pequena nota de rodapé, um asterisco a esta questão, e aqui é a provocação da noite, da nossa conversa. Até que ponto, e sendo um conhecedor e um observador privilegiado dessa realidade, que agora está mais diluída por questões óbvias, até que ponto é que a questão da Catalunha não poderá eventualmente fazer regressar esse mundo de fronteiras? Ou seja, a possibilidade de alguém reconhecer na Europa a independência à Catalunha poderá levar a que este cimento ou esta cola tão frágil, mais água do que cola, acabe por fazer derrubar este edifício europeu, já de si tão pouco seguro?
É muito interessante a questão, e eu gostava só de começar por dizer que a cultura da Catalunha é notável, uhum, e que nós ignoramos um pouco, uhum, o seu valor, porque eles têm um escritor na Idade Média que, no fundo, vale tanto como o Dante italiano, que é o Ramon Llull.
E ele falar exatamente do Ramon Llull.
É um escritor fundamental, e quando o lemos, a sensação que temos é de estar perante o Pessoa, o Fernando Pessoa da Idade Média. É interessantíssimo. E depois, nesse mesmo período, a Catalunha tem uma série de escritores importantes, e não são só catalães, porque a língua catalã fala-se na zona de Valência, onde vai aparecer o Ausias Marc, que é um grande poeta, e já agora o Ramon Llull era das Ilhas Baleares.
Sim, natural, é maiorquino. Era maiorquino.
De Mallorca. Portanto, há todo esse esplendor da cultura da Catalunha, e depois, a partir da derrota do século XVII, uhum, e depois também da outra derrota do século XVIII, duas derrotas seguidas, de facto essa cultura fabulosa entra num banho-maria ou numa fase penumbrenta, mas volta a ressurgir no século XIX e no século XX, e o catalão é uma língua lindíssima. Quando nós começamos a conhecer e a falá-la um pouco e a lê-la, de facto é uma língua deliciosa e que merece todo o respeito. Não é assim, digamos assim, um dialeto qualquer, que às vezes nós temos a sensação que há línguas menores, e no caso do catalão não há línguas menores, mas no caso do catalão ainda menos.
Não é nenhum exotismo, passa.
Não é nada de dialectal, uhum, volto a usar esta expressão. Dito isto, o projeto europeu pode partir-se em muitos sítios, isto é, nós estamos num momento que faz lembrar aquela altura da antes da Primeira Guerra Mundial, em que um mínimo acontecimento aqui ou acolá podia desencadear uma catástrofe, como de facto aconteceu. Um atentado em Sarajevo acaba por provocar um conflito mundial, e a situação na Europa é um pouco essa, com a vantagem que agora temos um sistema de comunicações tão rápido que nos dá mais tempo para reagir e mais tempo para pensar antes de decidir. A informação chega mais cedo e pode também ser meditada e refletida com mais tempo. E nesse sentido, a Itália, por exemplo, é um país que está numa crise profunda. Eu, nas minhas últimas viagens que fiz lá por trabalho, eu fiquei impressionado com a situação na Itália. Acho que as pessoas não têm bem a ideia do que acontece lá, e felizmente agora, com estes apoios europeus que foram decididos numa reunião que de facto foi decisiva no passado mês de julho, eu penso que a Itália vai voltar a entrar no projeto europeu, mas na prática aquela península estava a ponto de soltar-se e ser a jangada de pedra do Saramago, indo noutra direção, em direção ao Oriente e a umas relações privilegiadas com a China, com a Rota da Seda, e esquecer a União Europeia. Bem, isso não aconteceu. A França também é uma zona onde, neste momento não, mas pode acontecer haver uma reviravolta contra o projeto europeu, porque há lá uma pulsão nacionalista conservadora bastante forte. Ora, tem razão, também a questão da Catalunha e uma possível implosão da Espanha como país poderia ter essa consequência. Eu penso que, para já, pelo que conheço da situação da Catalunha, não é provável que isso aconteça, mas a Espanha é de facto uma das lavas deste vulcão. Eu penso que o fundamental vai acontecer nesses três países: França, Itália e Espanha. É a minha sensação. São países com muita importância e que estão com situações muito complicadas, de facto, e grande parte do destino europeu se vai decidir aí. Quanto ao Brexit, sem dúvida foi um sinal muito, muito importante, mas não propriamente uma ruptura, foi aquele barulho que se ouve antes das coisas virem abaixo. E nós ainda temos tempo de colocar esteios e de fazer reformas e de cimentar tudo de forma a que o projeto europeu se aguente.
Vamos também falar Os Crimes Inocentes, o seu último romance, digo eu, que é um fresco sobre Portugal, o Portugal do século XXI. O texto e o pretexto é o Museu dos Coches, mas é aqui neste espaço, neste microcosmos, é sempre assim na literatura. Rosarinho Rosário do Amaral, prestes a terminar a sua comissão de serviço, 6 meses de substituição de alguém por parto, gravidez, 22 de abril de 2015, não é por acaso estas datas, inicia-se este romance. E é um fresco, como disse, sobre Portugal, uma aristocracia decadente, os Borné. Uma espécie de trabalhadores traficantes de obras de arte da noite, também há. Também há uns arrivistas, uns descendentes a reclamar por tudo e por nada de uma herança. A célebre cadeira, já agora, de António de Oliveira Salazar, do forte, que também anima, também é uma das facetas deste, se quisermos, deste vitral, desta construção de puzzle ou em rosácea muito bem elaborada. O pretexto é a morte do Sr. Santos, um mouro de trabalho, um homem que vive para proteger a filha, uma filha esbanjadora e responsável, muito disto. Depois temos uma figura e tanto, Ricardo Matos, um poeta que anda sempre com t-shirts alusivas à viagem ao inferno de Arthur Rimbaud, o famoso conde de Lautréamont. Este Ricardo Matos faz lembrar mais Miguel Rovisco, o trágico e funesto dramaturgo e escritor. Os Mendes do PCP, a nossa companheira do Bloco de Esquerda, que tenta trocar ali uma manhosice do IKEA, mas leiam, leiam. E depois temos, como dissemos, Ricardo Matos, como falámos, mas a diretora Cisaltina, que morrem tragicamente, a nossa detetive, apreciadora da literatura de Hilary Queen e de Georges Simenon, tudo isto vai confluir num final cuja primeira pista aparece a páginas 141, portanto, leiam um livro para perceber o que estamos aqui a falar, e, claro, aparece o Sr. Álvaro Carvalho, na Covilhã, um restaurador de móveis antigos, algo deste género. No entanto, é sobrinho de Orlando de Carvalho, que mais faz lembrar o professor Orlando Ribeiro. Outras pessoas que aqui estão, no entanto, a animar tudo isto, o nosso Portugal, é os jornais, Correio da Manhã, Jornal de Notícias, o Expresso, os Ardis, na construção das notícias, e também, claro, essa figura incontornável das berças que chega a Lisboa, Joaquim Malaquias, que também é possível ler um ex-deputado que está a braços com a Justiça neste momento, que também, transmontano, chega a Lisboa e deu no que deu. Este é o retrato do nosso Portugal do século XXI. É uma leitura possível também a partir da polémica que anda aí agora, as máscaras de Salazar de Fernando da Costa, a cadeira de Salazar e o célebre tombo no Forte nas férias de agosto, para além de um excelente e um admirável policial que está à espera da segunda aventura, do segundo trabalho de dedução por parte de Rosarinho do Amaral, claro, sempre na companhia, esperamos, dizemos nós, do famoso investigador literário Vasco e da cadelinha Suzette.
Eu agradeço muito esse fresco que fez com os vários personagens. Eu acrescentava talvez ainda o Sr. Batista.
Batista, era o que eu ia dizer, o Sr. Batista e o Mulherão.
É, e o Dr. Rui, que é um destes elegantes de Lisboa, muito refinados.
Frequentadores da ópera de São Carlos, não é?
Sim. É um catálogo de Portugal, o livro, eu escrevi-o com a ideia...
Faz que... lembrar, voltamos só a interromper, professor, e não interrompo mais, os tipos ideais de Max Weber. Os tipos ideais...
São figuras vivas, mas ao mesmo tempo são personagens específicas, mas cada um deles é também, digamos assim, uma cariátide que suporta o edifício nacional. E eu escrevi o livro com muita, muita felicidade, e dentro de uma linha curiosa, que é às vezes em Portugal o leitor gosta de sofrer, entre aspas, quer dizer... a opacidade de um livro, a densidade, a dificuldade para ele. É quase um espelho onde ele se gosta de ver, e quanto mais difícil lhe é entender, melhor ele considera a leitura que está a fazer. Este livro é complexo, tem de facto muitas personagens, muitos cenários. O enredo é um bocado uma renda de bilros, e eu agradeço-lhe imenso que não tenha revelado
Não, não pode ser, não pode,
a cúpula final, vamos
não.
dizer assim, ou a rosácea final do livro, mas eu escrevi para que quem lê seja.
Faz lembrar um pouco a abóbada do Afonso Domingos, da Mosteiro da
Sim,
Batalha.
sim, sim, sim. Mas para que quem leia seja feliz nessa leitura e ao mesmo tempo possa pensar, refletir e até eventualmente contrariar aquilo que aquelas personagens vão dizendo ou vão insinuando. No fundo, um livro de ficção é um pretexto para a felicidade de nós todos, mesmo que essa felicidade consista em compreender a nossa infelicidade e a das personagens, para depois se abrir um novo horizonte. Também tenho uma grande simpatia pela detetive, pela Rosarinho do Amaral, e de facto tenho outros livros na calha relacionados com ela. Embora, em termos do que é Portugal, como eu lhe estava a dizer, em termos do que é, não Portugal, a reação do mercado português, o tentar fazer uma literatura que seja realmente boa do ponto de vista verbal e de arte narrativa, mas ao mesmo tempo que seja acessível, sem deixar de ser muito sugestiva em termos de horizontes de reflexão. Curiosamente, acho que esse tipo de livro não é assim tão fácil de promover no mercado português. Ou se vai para a simplicidade mais, como é que eu hei de dizer, mais, falta-me o adjetivo, mas talvez vazia,
Mais tosca, mais tosca.
tosco ou frívola, não é? Tosca, frívola, tosca, tosca seria um excelente adjetivo. Ou então se vai para uma obra de percursos filosóficos muito complexos, e o terreno que está no meio, que é um terreno em que, por exemplo, a literatura espanhola, ou francesa, ou inglesa são férteis em ter produções muito interessantes, esse terreno em Portugal é de facto difícil de ocupar. Não se fica nem num lado nem no outro, e as pessoas não sabem realmente como reagir. É a sensação que eu tenho, mas de facto eu tenciono continuar a escrever histórias da Rosário do Amaral, porque estas personagens, é curioso, e começamos a nossa conversa pelas vocações. Se alguém é escritor, ou se alguém tem esta tendência, estas personagens estão connosco, em certo sentido. Se não lhes damos vida, quando morremos, morrem imensas coisas connosco. Embora também acontece outra coisa, pronto, imaginem o que é alguém estar a morrer com mais 20 mortes em cima na sua morte, de todas as personagens ou figuras em que pensou, mas aqueles livros, esses caracteres estariam presentes, não foram escritos. Mas estava então a dizer-lhe que às vezes acontece outra coisa, que é o que nós não escrevemos por ser escrito por outra pessoa, porque de facto essas coisas que nós fantasiamos, elas estão também no ar da nossa época. E mesmo que nós não conheçamos ninguém, é provável que outra pessoa muito longe a vislumbrar um pouco as perspectivas e os horizontes que nós temos. E nesse caso, essas personagens como que procuram outra saída e vão ter o outro lado para conseguirem existir. Mas eu tenho alguma relação de fidelidade, vamos dizer assim, ou até uma forte relação de fidelidade com esta Rosarinho do Amaral.
Uma das questões também deste livro é aquilo que uma das figuras, uma das personagens que eu, para além do Sr. Batista, também não vamos divulgar, não podemos dizer muito mais do que isto, um homem seco, rigoroso, cumpridor, aparece, claro, como suspeito daquilo que se desenrolou, desenrola no Museu Nacional dos Coches, mas é Ricardo Matos, o poeta que vem de Angola, os poemas, é um homem que, o poeta e o seu labirinto, o homem que caiu num ardil que lhe criaram, para o qual não conseguiu encontrar uma resposta, daí eu ter dito, faz-me lembrar um pouco a personagem de Miguel Rovisco, aqueles, portanto, este retornado, ele é um retornado, vem de Angola, vem de Luanda, chega a Lisboa e também não tem qualquer tipo de resposta. É um, representa também muito daquilo que é os portugueses, algum tipo de português, que por mais que deambule, por mais que crie, por mais que escreva, por mais que faça o que fizer, a vida é um sem sentido, ou seja, chega um labirinto do qual não se consegue encontrar a saída. E depois o ogre, o octópode, acaba por arrasar estas pessoas, algumas delas completamente indefesas.
Sim, o Ricardo Matos é uma personagem muito, muito forte do romance, e reflete um bocado as vítimas, vamos dizer assim, de Portugal, de uma certa cultura portuguesa, porque todos os países fazem um pouco isto, não é? E eu aqui não avanço mais nesta, claro, nesta linha. E ele também mostra os mecanismos da consagração e do êxito na vida literária portuguesa, que muitas vezes passam por uma longa humilhação inicial. Nesse sentido, ele poderia ser relacionado com Cesário Verde, por exemplo, claro, ou com o próprio Camilo Peçanha. Isto é, é preciso desaparecer totalmente para depois uma pessoa se revelar. E isto, às vezes, os criadores portugueses não têm a coragem de o fazer. A não ser o Fernando Pessoa, que fez disso mesmo, dessa lógica, o seu próprio projeto pessoal. Isto é, ele percebeu que as coisas eram assim, então a sua vida foi um longo desaparecimento para depois, a seguir à sua morte, haver uma autêntica aparição a nível nacional e até a nível internacional. De qualquer forma, eu aprendi uma coisa importante com o Ricardo Matos, é que há qualquer coisa que lhe acontece no livro, eu não vou revelar o que é, e que a minha filha, quando leu o romance, depois de publicado, ficou zangadíssima comigo. E eu achei graça, porque aprendi aí que há certos personagens que criam uma tal empatia com o leitor que têm um cartão de cidadão especial no livro. Tem uma espécie de estatuto especial no livro e o escritor tem que ter muito cuidado com o modo como os trata. Mas, enfim, pronto, isto são segredos da oficina do escritor, segredos sussurrados, aprendizagens que uma pessoa vai fazendo de livro para livro e que, de facto, Ricardo Matos é uma das figuras mais tornurentas.
Não é por acaso... Diga.
Diga, por favor.
Não é por acaso que o Sr. Pessoa está em todo lado, em Lisboa, aparece em cada esquina. Faz lembrar um pouco o encontro, o rendezvous com Gaspar Simões, quando lhe pergunta, estou a falar com Álvaro de Campos ou com Alberto Caieiro? Ele, Álvaro de Campos, então como está, Sr. Engenheiro? Portanto, é um bocado esta ideia... De pessoa, o desprendimento.
Não sei se neste programa já se contou a história do que foi o transporte dos restos mortais do Fernando Pessoa do cemitério onde estava para o Mosteiro dos Jerónimos, que é uma história curiosíssima, porque é muito pouco conhecida, não faz parte
Pois de.
da nossa cultura geral, mas quando foram tirar o caixão, fizeram-no pouco tempo antes do que seriam as cerimónias e estavam à espera de encontrar, enfim, uns restos, uns ossos, mas o que encontraram foi um corpo incorrupto. E é curioso que estava lá uma figura da cultura portuguesa, não vou dizer o nome, porque, como digo, isto é
Pois
uma
claro.
história que é real, mas é ao mesmo tempo um segredo da nossa vida cultural, que disse: ah, a pessoa está conservada em álcool.
Foi
Uma
do
brincadeira,
bagaço, foi
claro.
do bagaço da aguardente.
É, exatamente. Mas o certo é que depois não se soube o que fazer com aquilo, porque o monumento que tinha feito o escultor Lagoa Henriques era um monolito que tinha uma caixa no meio onde se iriam depositar as cinzas, e agora o que é que se faz? O pessoal acabou por ser sepultado na base, por baixo das lajes. As pessoas que estão lá no Mosteiro de Jerónimos às vezes podem estar diante do monolito sem saber que a pessoa está por baixo. Mas o que é curioso é que está por baixo e está em todo lado.
Em todo lado,
Atenção,
é isso.
é uma figura omnipresente, é assim uma espécie de espírito de Portugal que anda por aí,
Anda
por
por
aqui e
aí.
por lá.
Deixando de lado o Joaquim Malaquias, que faz lembrar qualquer político que chega a Lisboa e tem que ligar ao pai ou à mãe, já sou ministro, neste caso secretário de Estado. Professor, próximos trabalhos, o que equaciona, o que poderemos esperar do seu labor literário e também ensaístico.
Eu acho que o que eu gostava de escrever a seguir era um livro que, de alguma forma, tratasse o tema de nascer de novo, que eu acho que é uma coisa de que sentimos falta, esta capacidade de na nossa própria vida nos transformarmos em outra pessoa, em outra sensibilidade, em outro pensamento. É como se estivéssemos num beco sem saída. E eu gostava de trabalhar este aspecto. Ainda não sei se será num livro de ficção ou se será num livro de reflexões. E também gostava muito de escrever um livro sobre uma viagem que fiz para a Europa quando era muito novo, aquele célebre Interrail que
Interrail.
era a nossa caravela, era a caravela da nossa geração. Durante um mês andávamos de comboio em comboio, de pensão em pensão, com uma mochila às costas cheia de latas de atum para equilibrar o orçamento. E acho que
E
escrever
latas
essa.
de fruta
Sim,
das
sim.
indústrias do caixão ou de qualquer coisa
Sim, cada
desse,
pessoa
mas em que
cria aí o seu menu, não
pode
é? Na
ser.
mochila. Mas a verdade é que acho que se calhar era curioso contar esta viagem que passou por muitos sítios, pela Hungria, que na altura ainda era
Do
um
bloco.
país socialista, pela Jugoslávia, que na altura ainda existia, e por Grécia, por Turquia, por Itália, por França. Talvez escrever essa experiência com algo de ficção à mistura seriam umas viagens na nossa terra do futuro, já não viagens na minha terra, aqui no meu canto, mas qualquer coisa com um horizonte um pouco maior. E depois eu, no que escrevo, às vezes escrevo em espanhol, às vezes escrevo em português, embora só tenha escrito em castelhano aquilo que me pediram para ser escrito nessa língua, que eu domino bem por ter passado lá a infância. E este livro, até pela sua própria natureza, digamos, multinacional ou plurinacional, ainda não sei se o correto seria escrevê-lo em castelhano ou em português, embora, como digo, até ao momento eu só tenha escrito em castelhano aquelas coisas que as editoras que entraram em contacto comigo ou os jornais a pediram para ser escrito em castelhano. Portanto, estou dividido entre vários projetos e dividido também entre duas línguas, e penso que esta perplexidade, no fundo, será a perplexidade também de muitas pessoas neste momento. Temos muitas dúvidas e ainda não sabemos bem qual vai ser o caminho das nossas respostas, mas convém, ir partindo para a viagem.
É desta forma que termina a edição número 648 de Livros com Rumo. Transmitimos hoje a segunda e última parte de uma grande conversa com Gabriel Magalhães. Nós despedimos-nos com a promessa de regresso. Estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.